Boa noite aos colegas do curso Os Grandes Terapeutas e a Filosofia Clínica, uma conversação. O pesquisador que vamos ver hoje provavelmente entra em qualquer das listas, quaisquer das listas, sobre os maiores terapeutas em todos os tempos. Ele deu uma contribuição fundamental à psicologia. Foi graças ao trabalho dele, não apenas ao trabalho dele, mas muito ao trabalho dele, que a psicologia deu a grande guinada existencial, se aproximando muito da filosofia. Foi graças ao trabalho de homens como Abraham Maslow, que nasceu em 1908 e veio a falecer em 1970. Ali no quadro vocês têm ali vocês têm um pequeno resumo do que nós vamos ver agora, tá bom? Bem, o Abraham Maslow, ele é oriundo de uma família judaica, de imigrantes. Não aqueles judeus ortodoxos, mas uma família com longa tradição judaica. E quando eles vão morar nos Estados Unidos, os pais dele, uma família muito pobre, eles vão para o Brooklyn, né, que é o famoso bairro judeu lá de Nova York. E eles passam uma dificuldade imensa. O Maslow, quando ele trata da infância dele, ele diz que foi uma infância muito triste, muitos irmãos, muita miséria eles passaram, muita dificuldade de todo tipo. Foi muito complicada a infância dele. E ele tinha uma característica, a maneira como ele usava para lidar com isso era se refugiar em bibliotecas. Ele ficava na biblioteca e lia muito, estudava muito. Esses estudos que ele faz vão se refletir ao longo de toda a obra dele, no ecletismo e na facilidade que ele tem de conversar autores, escolas. É muito interessante como Maslow consegue isso. Então o Maslow tem isso. Ele vai estudar direito. Na realidade, ele não estuda. O primeiro estudo dele não é na área de psicologia. Ainda que afirmar algo assim é problemático, uma vez que ele transita muito bem por esses elementos todos psicológicos. Desde cedo ele tem uma predileção por esses autores. Mas o primeiro estudo dele, muito provavelmente por influência familiar, foi o direito. Depois é que ele vai se aprofundar muito nas psicologias. E em 1946, ele era ainda um jovem, não tinha 40 anos. Ele faz um trabalho que se torna famoso, que é um divisor de águas. Ele foi feito em Connecticut. Lá ele trabalha com negros e judeus, e ele faz aquele famoso trabalho dos T groups, né? Esse trabalho, eu coloquei apenas ali algumas linhas para vocês sobre. O trabalho dele era na verdade, uma grande hipótese. Ele estava considerando esses elementos. Ele achava que para mudarmos um comportamento, inicialmente a gente precisa descongelar esse comportamento. Ao descongelar esse comportamento, e aqui ele estava se referindo a grupos, seria possível então, nesta fase, incrementar, desenvolver, trabalhar questões, e aí sim, arregimentado um novo comportamento, ele se congelaria novamente. Foi um trabalho muito grande que ele fez. E o Maslow, ele traz nos trabalhos dele as influências que ele mesmo, aliás, pontua e nomeia, né? Ali no quadro eu coloquei algumas dessas grandes influências que ele teve. Vejam que no nosso trabalho a gente está caminhando e trazendo aos poucos esses elementos, né? Nós estamos fazendo praticamente uma linha de cronologia para que possamos chegar até os terapeutas mais contemporâneos nossos, né? E então ali no quadro eu coloquei que a Gestalt, e aqui a Gestalt, o Maslow era muito agradecido, mas não aquela Gestalt terapêutica, da qual aliás ele também faz referência, a Gestalt laboratorial, né, do Kurt Goldstein, a quem ele dedica a obra que nós vamos ver hoje, vamos, o agradecimento dele é direto. Rogers, que vimos na aula passada, e no caso do Rogers, o Rogers tinha um grande contato com ele, eles foram amigos e trocaram muitas ideias. Mas ele também é muito agradecido a Viktor Frankl, que ele, e de um modo geral a psicanálise. Eu sei que o nome do Abraham Maslow não é ligado à psicanálise, mas ele mesmo reconhece a ligação profunda que ele teve com a psicanálise e com autores também bem pouco ortodoxos, que ele vai citar no trabalho dele. A obra que estudaremos hoje, uma obra com 300 e tantas páginas, é Introdução à Psicologia do Ser. O Maslow tem um trabalho muito grande, ele escreveu muito, e não é uma tarefa simples escolher entre as obras dele aquela que a gente vai trazer para conversar. Esta obra, pelas características que tem, pelo número de conceitos que ela abrange, por nos dar um panorama bastante específico do trabalho dele, e também por ser uma das mais importantes, será aquela que vamos trabalhar e conversar, como temos feito, direto com o texto do autor, sem uso de comentadores, vamos direto às raízes, direto às fontes. Para isso, antes de iniciarmos, eu peço para que vocês olhem o triângulo que o professor colocou ali à direita. Não há site, não há curso e não há livro sobre Abraham Maslow que vocês façam em lugar algum que não vá passar por esse triângulo aí que vocês têm. Esse triângulo é um resumo famosíssimo dos trabalhos dele, que é a pirâmide, né? A pirâmide de valores, a pirâmide de necessidades. Eu vou apenas prefaciar isso porque quero muito que vocês tomem contato direto com o Maslow, que é belíssimo. Em vários trechos vocês verão uma proximidade muito grande com a filosofia clínica e em alguns outros trechos vocês notarão um estranhamento e grandes afastamentos. É natural, né? Estamos conversando autores, conversando escolas, e isso vocês sabem que é o usual. Bem, para o Maslow, ele, olhem, vocês sabem que ele, quando ele termina uma parte do trabalho dele, muitos autores já consideravam a obra pronta, e ele dizia que não, que ele sentia falta de um fechamento, de um aprofundamento. Quando ele desenvolve essa teoria das necessidades hierárquicas, que é a base dessa pirâmide que ele fez, ele já se aproxima mais de um fechamento teórico, ainda que ele tenha deixado em aberto. O Maslow considerava que na base das nossas necessidades, da nossa pirâmide, como ele desenhou, o que está na base são as nossas necessidades fisiológicas. Ou seja, precisamos inicialmente saciar a nossa necessidade de comida. E quando ele fala necessidades fisiológicas, ele se refere às mais básicas e anteriores à alimentação, como, por exemplo, aos fatores que é de temperatura do corpo. Olhem só, fatores endócrinos. Quando ele fala que as necessidades fisiológicas estão na base da pirâmide e que precisam ser atendidas para que possamos passar para outras etapas de necessidade, ele se refere àquilo que há de mais básico, mais elementar, ok? Fatores ligados à temperatura corpórea, frio, calor, regulação do corpo, água, hidratação do corpo, comida, é disso que ele está falando, tá bom? Ausência de dor, atendimento do sono, é isso. Maslow achava que para podermos falar em outras coisas, essas primeiras precisam ser atendidas. E há um fator homeostático que vai regular esses elementos aí. A etapa seguinte, uma vez que conseguimos fazer essas... Uma vez que conseguimos fazer essa, esse atendimento, o próximo item nessa pirâmide diz respeito à segurança. Essa segurança é como tomem as nossas grandes cidades hoje, está muito ligada a isso. Quer dizer, um cuidado, uma tranquilidade quanto à violência, mas também uma estabilidade no ambiente onde a pessoa está. Ela precisa sentir que ela tem um trabalho, que ela está atendida. É essa segurança que o Maslow vai nos chamar. Cumprida essa etapa, ou seja, a pessoa está saciada na alimentação, sono, higiene, em seguida segurança, que é uma estabilidade no contexto em que ela vive, não há uma guerra civil, não há nada dessa natureza. Passamos um pouquinho acima, o que vem? Sociedade. Então, a pessoa precisa ser atendida nas suas premissas sociais, como romances afetivos, família, filhos. É isso que vem logo em seguida na pirâmide do Maslow. Eu não posso pular essas etapas e eu não posso ir de uma parte diretamente à outra, porque há muitos problemas aqui. Uma funciona como requisito à outra. Ainda que ele considere, claro, vários fatores híbridos que podem ocorrer, etc. Então, a pessoa que tem a sua saúde corporal em ordem, ela está, não tem fome, ela foi atendida, na sua higiene também, ela olha o seu ambiente, considere, e do ponto de vista da segurança, ela está... Não há violência perto dela, as coisas estão estáveis, ela pode se desenvolver, ela teve um romance, constituiu sua família, seus filhos. O que vem a seguir? Segundo Maslow, o que virá a seguir nesta pirâmide será a estima. A estima. E essa, ele ramifica essa estima, ele coloca que há estimas que nós precisamos cuidar, que são aquelas vaidades, aquelas coisas que podem desviar a pessoa do caminho dela, e a estima legítima, né? Aquela estima que é um respeito. Ele coloca a estima, segundo as palavras dele, saudáveis, ligadas a uma sensação de respeito, de autorrespeito, respeito aos outros, liberdade, autonomia. É essa estima que ele, inclusive, coloca como a mais indicada. Cumprida todas essas etapas, segundo Maslow, estaremos então próximos do topo da pirâmide dele. E lá no topo da pirâmide o que temos? A autorrealização. Okay? É aí que ele atrela a criatividade, aquilo que nós vamos fazer na vida que vai nos distinguir como indivíduos, como elemento pessoal, intransferível nosso, a nosso testemunho em vida de nós mesmos, a autorrealização. Eis aí a pirâmide que Maslow constrói. Bem, claro que ao vermos isso, somos filósofos, sabemos que a história da humanidade caminhou para esse tipo de questão, né? E que isso aí se torna paralelo a uma série de questões que vão da religiosidade, à ciência e aos nossos preceitos éticos de época. Dentro disso, Maslow cumpre seu papel. Agora, como ele faz isso é que é interessante. E já vamos então diretamente ao texto dele. Logo a seguir faremos uma... Aliás, podemos fazer isso agora, uma pequena parada para que vocês coloquem em considerações. Bem, então agora vamos ao texto do Abraham Maslow. Introdução à Psicologia do Ser. Esta aqui é a obra, vamos direto a ela. Logo no início, o Maslow traça algumas considerações que eu acho oportunas que a gente coloque como contexto. Olhem o que o Maslow vai fazer. Ele diz: muita coisa aconteceu no mundo da psicologia desde que este livro foi publicado pela primeira vez. A psicologia humanista, como vem sendo chamada, está hoje solidamente estabelecida como uma alternativa viável da psicologia objetivista e behaviorista e do freudianismo ortodoxo. Bom, aqui o que ele se refere é assim, ó, houve um momento que os Estados Unidos fez essa mescla de concepções derivando para o humanismo, do qual ele faria parte também, seria conhecido como mais um grande psicólogo humanista, junto com Rogers e outros, né? Ele continua falando, escrevendo e dizendo: devo confessar que acabei pensando nessa tendência humanista da psicologia como uma revolução, no mais verdadeiro e mais antigo sentido da palavra, o sentido em que Galileu, Darwin, Einstein, Freud, Marx fizeram revoluções, isto é, novos caminhos de perceber e de pensar, novas imagens do homem, da sociedade, novas concepções éticas e axiológicas, novos rumos por onde enveredar. Aí ele diz que, entre os fatos, mais adiante ele coloca que essa psicologia não é puramente descritiva ou acadêmica. Ela sugere uma ação e implica consequências. Bom, mais adiante ele ele vai contestar a ideia do mal que foi tantas vezes colocada com forte, e ele coloca que essa psicologia humanista nos dá um referencial outro, para além disso que era tido como sendo o mal. E no prefácio lá da primeira edição, o Maslow vai nos colocar algo que também precisamos pontuar aqui para a compreensão profunda da obra dele. E ele diz assim, ó: tive muitas dificuldades ao escolher o título para este livro, que se chama Introdução à Psicologia do Ser, né? O conceito de saúde psicológica, embora ainda seja necessário, tem várias deficiências intrínsecas para fins científicos, as quais serão analisadas em vários lugares no decorrer do livro. O mesmo pode ser dito de doenças psicológicas, como Sachs e os psicólogos existencialistas recentemente sublinharam. Ainda podemos usar esses termos normativos e, de fato, por razões heurísticas, devemos utilizá-los desta vez. Entretanto, estou convencido de que se tornarão obsoletos dentro de uma década. Vejam, o Maslow aqui já se aproxima muito aqui do que nós chamamos de filosofia clínica. Primeiro ele questionou esse conceito, o mal, depois agora ele está questionando o conceito de doença e vai entrar numa área que para nós é muito cara. Olhem o que ele vai dizer. Um termo muito melhor é de individuação, no sentido em que eu já usei. Ele sublinha a humanidade plena do indivíduo, o desenvolvimento da natureza humana biologicamente alicerçada e, portanto, empiricamente, normativo para toda a espécie, em vez de sê-lo para determinados tempos e lugares. Quer dizer, é menos culturalmente relativo. Esse conceito de individuação que ele vai trazer e que vai graçar aí por toda a obra dele, não aproxima muito os conceitos do Maslow da filosofia clínica em vários momentos. Em outros, vocês mesmos considerarão aqui as distâncias. Bem, como o meu livro aqui é digital, eu assinalei aqui neste papel as páginas, ó, ao invés de não se fosse um livro todo ele impresso, a gente usa aquelas folhinhas, né? Mas hoje é uma versão que não é impressa. Então vamos diretamente aqui agora à página 24. Assim, desculpem, pulei algo que eu queria mostrar para vocês. sobre os agradecimentos que ele faz. Ele agradece profundamente a dois autores. Sabe quem são? Kurt Goldstein, da Gestalt, e Freud. Não é? Ele, que era considerado tão pouco freudiano, pois ele faz um grande agradecimento sincero ao Dr. Freud, né? E diz que não só ele, mas todas essas escolas terapêuticas, psicoterápicas das mais diferentes ordens de natureza, e as milhares de cisões e segmentações que se seguiram a Freud, devem muito ao trabalho deste grande médico. E ele se coloca entre os devedores da psicanálise. Agora vamos entrar diretamente na obra do Maslow e vamos conversar com ele em relação à filosofia clínica. Primeiro, o Maslow vai nos trazer uma conversação sobre a psicologia da saúde, que, como vocês viram, ele já olha com certo afastamento, não é? Ele já traz o contexto do indivíduo singularizado, já traz o contexto de afastar-se dessa coisa de considerar a pessoa como doente, ainda que ele utilize esses termos, né? Ele coloca como parte da psicologia e tudo, ele faz isso. Olhem o que ele escreve. Está surgindo agora no horizonte uma nova concepção de doença humana e de saúde mental. Uma psicologia que eu acho tão emocionante e tão cheia de maravilhosas possibilidades que cedi à tentação de apresentá-la publicamente, mesmo antes de ser verificada e confirmada, e antes de poder ser denominada conhecimento científico idôneo. Os pressupostos básicos deste ponto de vista são: essa parte é muito extensa, por isso eu vou ler apenas uns pedaços para vocês, tá? Olhem o que ele coloca como as características dessa nova psicologia que se anunciava em meados do século passado, lá nos Estados Unidos da América do Norte. Vejam. 1. Cada um de nós tem uma natureza interna, essencial, biologicamente alicerçada, a qual é, em certa medida, natural, intrínseca, num certo sentido limitado, invariável e, pelo menos, invariante. A natureza interna de cada pessoa é, em parte, singularmente sua e, em parte, também universal na espécie. É possível estudar cientificamente esta natureza interna e descobrir a sua constituição. Não inventar, mas descobrir. Aqui temos problemas. Okay? Na filosofia clínica é muito discutível se de fato podemos estudar cientificamente algumas áreas do que chamamos de estrutura do pensamento. Talvez possamos nos aproximar dessas áreas, mas estudar cientificamente é algo dilemático e discutível, tá bom? Ele segue com as caracterizações e uma outra que vocês vão lembrar muito do Rogers, olha o que ele diz aqui. Como essa natureza humana é boa ou neutra e não má, é preferível expressá-la e encorajá-la em vez de a suprimir. Se lhe permitirmos que guie a nossa vida, cresceremos sadios, fecundos e felizes. Do ponto de vista da filosofia clínica, essa é uma afirmação sem qualquer fundamentação, tá? Não temos como em filosofia clínica afirmarmos isso, que a natureza humana em essência ela é boa, não é má, e que devemos sim expressá-la e encorajá-la. Qual é o fundamento epistemológico de uma afirmação como essa? É aquela que do Bom Selvagem, de Rousseau, é isso? Há pessoas que se elas, por si somente, expressarem a natureza que habita nelas, nós não teremos algo bom do ponto de vista ético da nossa época. Alguns, em sua essência, em sua natureza mais íntima, não são nem bons nem maus, são outra coisa. Eu não tenho como mais dimensionar o ser humano é isto. Ele poderá ser muitas coisas, ok? E ainda assim, a pessoa, às vezes, a estrutura de pensamento dela é tão vasta, é tão ampla, que dependendo da área que estamos encorajando a se expressar, o que vamos escolher não é nada Producente não é nada bom do ponto de vista ético da nossa época. Há que se ter cuidado quanto a isso. Mas Maslow, que não era um filósofo, era um psicólogo, trabalhava comportamento, ele entendia as coisas desse prisma, dessa ótica. Tá? Ele continua dentro da argumentação dele dizendo: se esse núcleo essencial da pessoa for negado ou suprimido, ela adoecerá. Por vezes de maneira óbvia, outras vezes de uma forma sutil, às vezes imediatamente, algumas vezes mais tarde. Vamos de novo ver. Se esse núcleo essencial da pessoa for negado ou suprimido, novamente nós não temos aqui uma concordância com o que estudamos em filosofia clínica. Algumas pessoas terão seus núcleos essenciais negados e nem por isso estarão. Adoecerão, ao contrário, algumas precisarão, já que estamos usando um termo médico aqui, a da negação desse núcleo essencial até para poderem se sentir saudáveis. Não há mais essa regra em filosofia clínica, ok? E ele continua falando das conclusões dele. Ele diz que a natureza interna não é forte, preponderante e inconfundível, como os instintos dos animais. A nossa natureza interna é frágil, é delicada, é sutil e facilmente vencida pelo hábito, a pressão cultural e as atitudes errôneas em relação a ela. Vejam, o Maslow está falando muito aqui de uma teoria do conhecimento fortemente alicerçada na vida dele. Uma vida na qual, na infância, ele teve extrema dificuldade, passou por misérias extremas. Há várias páginas sobre isso, no qual ele se reporta à infância dele, e é muito triste o que aconteceu na infância dele. Aquela família inteira, chegando aos Estados Unidos, vindo da Rússia, passou muito trabalho. Então, ele não é à toa que ele coloca na pirâmide dele que primeiro você tem que dar comida, botar comida na mesa, precisa ter aquecimento na casa para não passar o frio que ele passou no inverno, e os irmãos dele, a miséria toda. Então, para ele, é muito importante esses elementos para ele se sentir melhor, tá? Depois viriam outras coisas, quer dizer, a segurança social, que ele também padeceu muito, essa coisa do romance, dos filhos. O Maslow, ele acaba casando com uma prima dele. Ele casa com uma prima, temos lá uma questão familiar, não temos como entrar nisso. E dentro do judaísmo isso se arruma de outras formas, né? Não é como a nossa forma ocidental. Essa pirâmide que ele construiu serve profundamente para ele. Então ele tem motivos pessoais e depois ele vai buscar teorias que vão arrumar muito isso, né? Que vão justificar esse pensamento dele. E vai fazer com que ele, de fato, ele sinta que a nossa essência lá interna, a nossa natureza, ela é frágil, ela é facilmente vencida pelo hábito. Mas isso era assim para ele. Para muitas pessoas não é. Para muitas pessoas a natureza íntima delas é extremamente forte. Extremamente forte. Eles podem passar horrores na vida que vão conseguir transpor esses elementos. Para cada um, vocês sabem, né? Filosofia clínica. Então ele fala que quando ele vai estudar muitas dessas pessoas na plenitude da individuação delas, ele diz assim, ó, isso poderá nos ensinar muito sobre os nossos próprios erros, as nossas deficiências, as direções adequadas em que devemos crescer. Todas as idades, exceto a nossa, tiveram seu modelo, seu ideal. Todos eles foram abandonados pela nossa cultura, o santo, o herói, o cavalheiro, o místico. Quase tudo que nos resta é o homem bem ajustado, sem problemas, um substituto muito pálido e duvidoso. Talvez estejamos aptos, em breve, a usar como nosso guia o modelo e modelo o ser humano plenamente desenvolvido e realizado, aquele em que todas as suas potencialidades estão atingindo o pleno desenvolvimento, aquele cuja natureza íntima se expressa livremente, em vez de ser pervertida, desvirtuada, suprimida polegada. A coisa mais séria que cada pessoa, vívida e pungentemente reconheceu, cada uma por si própria, é que toda e qualquer abjuração da virtude da espécie, todo e qualquer crime contra a nossa própria natureza, todo e qualquer ato maldoso, cada um sem exceção, se registra no nosso próprio inconsciente e faz com que nos desprezemos a nós mesmos. Karen Horney usou uma boa palavra para descrever essa percepção e recordação inconsciente. Ela falou de lançamento. Se fazemos algo de que nos envergonhamos, isso é lançado a nosso descrédito. Se fazemos algo honesto, admirável ou bom, é lançado a nosso crédito. Vejam como ele edifica quase uma teoria ética sobre certos pressupostos, não é? E que mostra, claro, uma caminhada para os melhores preceitos da época. Isso que Maslow está nos colocando, em quase todas as terapêuticas, em quase todas as teorias mais de pontas, avançadas, mesmo as teorias fora desse humanismo cientificismo, as teorias místicas, quase todos hoje concordam com isso que ele está colocando. Nós queremos, vejam, avançar o ser humano para onde? Para onde queremos trilhar como humanidade? Para a autonomia, para a independência, para o crescimento existencial, espiritual. Por favor, chame a colega que está... Para o nosso desenvolvimento epistemológico como criatura, não é? Nesse sentido, é o que o Maslow está colocando aqui. Vamos adiante, então. Então, o Maslow começa a fazer o que nós, em filosofia clínica, fizemos muito também, que é questionar os padrões de saúde mental, de época e tudo. E ele fala assim, ó. O que será chamado problemas de personalidade depende de quem lhes dá essa designação. Aqui ele está quebrando completamente com os paradigmas da psicologia da época dele, como fez também Rogers, como fizeram outros, Eric Fromm, não é? Um grande grupo de pesquisadores. Olha o que ele fala então. O que será chamado de problemas de personalidade depende de quem lhes dá essa designação. É o dono do escravo? É o ditador? É o pai patriarcal? O marido que quer que a sua esposa permaneça uma criança? Parece evidente que os problemas de personalidade podem, às vezes, ser protestos em voz alta contra o esmagamento da nossa ossatura psicológica, da nossa verdadeira natureza íntima. O que é patológico, nesse caso, é não protestar enquanto o crime está sendo cometido. E eu lamento muito dizer que a minha impressão é que a maioria das pessoas não protesta sobre tal tratamento. Aceitam, pagam-no anos depois em sintomas neuróticos e psicossomáticos de várias espécies, ou talvez, em alguns casos, nunca se apercebam de que estão doentes, de que perderam a verdadeira felicidade, a verdadeira realização de promessas, uma vida emocional rica, fecunda e uma velhice serena e produtiva, e de que jamais saberão até que ponto é maravilhoso ser criativo, reagir esteticamente, achar a vida apaixonante e sensacional. Ou seja, é um pesquisador que se alinha com Rogers, Fromm e outros, e diz que se nos livrarmos dessas amarras sociais, dessa ditadura da saúde, da educação, da clausura de uma época, provavelmente o que nos espera é essa vida feliz, fecunda, criativa. Ele usa o Maslow gostava muito da criatividade, ele coloca muito nos textos dele isso. E era um pensador de um otimismo maravilhoso. A confiança que ele tinha na criatura humana era muito profunda, muito, muito profunda, e contrasta incrivelmente com os padecimentos imensos que ele teve. Quem, não tínhamos como entrar aqui na infância dele, mas há páginas que, se lêssemos aqui, vocês não sei se reconheceriam um autor que estou lendo na infância que ele teve. Muito sofrido, muito penoso mesmo, né? desde as perseguições por ele ser de origem judaica, desde a miséria da família que chegou num país sem sequer saber língua nem nada. Foi para um gueto lá de Nova York padecendo, sabe, do frio, fome, doença, tudo. O pacote foi completo. Bem, vamos prosseguir então mais adiante, quando ele diz que muitos psicólogos já estavam caminhando para essa nova direção. E ele atribui muito disso ao existencialismo e à fenomenologia, que sobretudo aquele existencialismo que é assentado na fenomenologia, tá? E sobre isso ele coloca assim, ó, muitos psicólogos também partiram da ênfase esta, para não mencionar as muitas escolas de psicanalistas. Ele diz, portanto, a conclusão primeira é que os filósofos europeus e os psicólogos americanos não estão distanciados uns dos outros, quanto possa parecer a uma primeira vista. Nós, americanos, lembrem que ele nasceu no Brooklyn em 1908, né? Ele é americano, portanto. Nós, americanos, estivemos fazendo prosa o tempo todo sem saber. Em parte, é claro, esse desenvolvimento simultâneo em diferentes países é por si somente uma indicação de que as pessoas que chegaram estão chegando independentemente às mesmas conclusões, estão respondendo todos a algo real fora delas próprias. Esse algo real, eu creio, é o colapso total de todas as fontes de valores que estão fora do indivíduo. Para Maslow, os valores que estão fora são referenciais importantes de caminhada, mas os valores essenciais estão na nossa alma, no nosso coração. E ele diz: muitos existencialistas europeus estão reagindo à conclusão de Nietzsche de que Deus está morto, e talvez ao fato de que Marx também está morto. O Maslow, ele tem uma raiz de espiritualidade muito forte, né? Aquele judaísmo que ele herdou dos pais, dos avós, que encontra nos Estados Unidos as escolas, que encontra nos Estados Unidos o movimento protestante, o movimento evangélico. Essa conversação assegura Maslow da questão de Deus, e ele se encaminha fortemente para a espiritualidade, ok? Não confundam com aquela espiritualidade judaico-cristã clássica. Para ele isso é diferenciado em vários itens. Os americanos aprenderam que a democracia política e a prosperidade econômica não resolvem, por si somente, qualquer dos problemas em torno dos valores. Não há outro lugar para onde nos voltarmos senão para dentro, para o eu, como local de valores. Paradoxalmente, até alguns existencialistas religiosos concordam em boa parte com esta minha conclusão. É extremamente importante para os psicólogos que os existencialistas possam suprir a psicologia de uma filosofia subjacente que lhe falta agora. Como eu disse no início da aula, a psicologia, sobretudo a psicologia norte-americana, ela fluiu das bases comportamentais diretamente para os braços da filosofia. Hoje é muito improvável que eles consigam caminhar sem a presença nossa de filósofos da filosofia, né? Bem, vamos adiante. Esse é um daqueles livros que a gente fica assim, puxa vida, como é chato ter que saltar algumas partes, a vontade de ler tudo. Bem, o Maslow coloca aqui uma parte dos fundamentos do pensamento dele. E ele diz assim, ó, a minha interrogação original foi sobre psicopatogênese. Abre aspas. O que é que faz as pessoas neuróticas? O que é que faz as pessoas neuróticas? Essa era a pergunta de base dele. Olhem as respostas dele. A minha resposta, uma modificação e eu penso um progresso em relação à resposta analítica, quando ele fala disso, ele está falando da psicanálise, tá? Foi, em resumo, que a neurose parecia ser em seu núcleo e em seu começo uma doença de deficiência que se originava na privação de certas satisfações, a que eu chamei necessidades, no mesmo sentido em que a água, os aminoácidos e o cálcio são necessidades, isto é, sua ausência produz doença. Olhem, por favor, para a pirâmide dele, que ele chama de pirâmide de necessidades. Para Maslow, faltou gera provavelmente uma neurose. Então, necessidades fisiológicas básicas precisam ser atendidas para passar para a segurança, precisam ser atendidas para passar para sociais, precisam ser atendidas para passarmos para estima e autorrealização. Todo o pensamento dele é baseado na privação, na falta. Faltou a uma neurotização. Será que ele muda isso depois? Vamos ver? Vamos ver o que ele escreve. A maioria das neuroses envoltam, a par de outras determinantes complexas, desejos insatisfeitos de segurança, de filiação, de identificação, de estreitas relações de amor, de respeito e prestígio. Os meus dados foram reunidos ao longo de muitos anos de trabalho psicoterapêutico e pesquisa e de 20 anos de estudos da personalidade. Uma óbvia pesquisa de controle foi feita sobre o efeito da terapia, etc, etc. Essas conclusões, que hoje de fato são compartilhadas pela maioria dos psicólogos clínicos, dos psicoterapeutas, psicólogos infantis, tornaram mais possível, ano a ano, definir necessidade de uma forma natural, fácil, espontânea, como uma generalização dos dados experimentais concretos. Bem, aqui, mais uma vez, a filosofia clínica se afasta do pensamento de Maslow, tá? Para nós é óbvio que não temos como fundamentar isso, que é uma falta que vai gerar elementos de neurose. Não temos como. Talvez no caso de Maslow, a falta que ele sofreu na vida, sim, tenha originado neuroses nele, como em outros pesquisadores que passaram por isso, talvez muitos deles. Mas na filosofia clínica, o fato de uma pessoa passar por necessidades, faltar, não propriamente terá como uma resposta uma neurose. Pode ter como resposta, inclusive, o que o Maslow acharia ser um desenvolvimento, saúde, e outras coisas, ok? Uma pessoa que na sua estrutura de pensamento, por exemplo, tenha como procedimento clínico informal o atalho, as doxas, no momento de privação e carência, ela pode usar isso como um elemento de criatividade para resolver, sanar e criar os jardins onde jardins não há. Pode, quer dizer, se a alma humana é tão grande, por que não pode, né? Vamos adiante aqui. Ele, olha o que ele coloca nesta parte aqui. Ele fala sobre os tratamentos e tudo, né? Os tratamentos que estavam surgindo do colapso dos antigos sistemas de valores. E ele diz que o tratamento, em grande parte, deriva de um estudo de indivíduos psicologicamente sadios. Esse estudo foi empreendido não só por razões de interesse pessoal intrínseco, mas também para fornecer uma base mais sólida à teoria da terapia, da patologia e, portanto, dos valores. As verdadeiras metas de educação, de adestramento familiar da psicoterapia e do desenvolvimento do eu só podem ser descobertas, segundo me parece, por meio de um ataque desse direto. O produto final do crescimento nos ensina muito sobre os processos de crescimento. Ou seja, Maslow faz críticas aqui substanciais aos padrões de época e ao que pode ser feito a partir daí. Viram como, ao invés de girar páginas, o professor aqui passa assim para frente? É que já está, eu já assinalei tudo aqui, ó. Sempre eu leio antes das nossas aulas os livros, né, que vamos trabalhar. Bem, então, Ele vai tratar agora de uma questão bastante delicada sobre crescimento e desenvolvimento. Vamos acompanhá-lo então aqui como ele vai estruturar a teorização dele. Eu vou fazer uma breve parada para ouvir os senhores. Vamos então para a segunda e última parte da nossa aula de hoje. Estamos trabalhando as questões em torno de Abraham Maslow. E já estamos aqui num momento bastante avançado, né? Ele fala que se nós aceitarmos a noção de crescimento, escreve Maslow, se nós aceitarmos a noção de crescimento, surgem muitas questões de pormenores. Como é que o crescimento ocorre? Por que que as crianças se desenvolvem ou não se desenvolvem? Como é que sabem em que direção crescem? Como é que se desviam na direção da patologia? Vejam que, ainda que ele não considere, né, a patologia, como ele colocou, o Maslow utiliza muito, muito doença, normalidade, saudável, ele usa muito isso. Mas não esqueçamos que ele está numa área de trânsito. Olha o que ele coloca a seguir. Os conceitos de individuação, crescimento e eu são abstrações de alto nível. Temos de nos aproximar muito mais dos processos reais, dos estados em bruto, dos acontecimentos concretos da existência. Existem objetivos remotos. Os bebês e as crianças que crescem sadiamente não vivem em função de objetivos remotos ou de um futuro distante. Estão demasiado ocupados em divertir-se e em viver espontaneamente cada momento. Estão vivendo, não preparando-se para viver. Como é que consegue apenas ser espontaneamente, não se esforçando por crescer, procurando apenas desfrutar a atividade presente e, no entanto, avançar, seguir em frente passo a passo? Isso é crescer de uma forma saudável? Descobrir os seus erros reais? Como podemos reconciliar os fatos do ser com os fatos do devir? O crescimento não é, no caso puro, um objetivo adiante, nem é individuação ou descoberta do eu. Na criança, não tem um propósito específico, apenas acontece. O perigo de uma psicologia pura do ser é que pode tender para ser estática, não explicando os fatos do movimento, direção, crescimento. Somos propensos a descrever estados de ser, de individuação, como se fossem estados nirvânicos, de perfeição. Uma vez que aí estamos, aí ficamos, e parece que como se tudo o que um indivíduo poderá fazer é repousar, contente, na perfeição. Mais adiante, em outro momento, Maslow vai colocar que alcançar um estado profundo de autorrealização não significa estar sempre feliz e que tudo vai correr bem e que a pessoa se dá... Ele diz que isso não é assim, não tem nada a ver com isso, aliás. Ele mesmo, nas palavras dele, mais adiante colocará esses elementos. E aqui, para dar uma primeira aproximação, ele diz: a resposta que acho satisfatória é muito simples. O crescimento ocorre quando o seguinte passo em frente é subjetivamente mais agradável, mais feliz, mais intrinsecamente satisfatório do que a satisfação anterior, com que já nos familiarizamos, e é inclusive motivo de tédio. A única maneira de que dispomos para saber o que já está para nós é optando por aquilo que subjetivamente nos agrada mais do que qualquer alternativa. A nova experiência valida-se a si própria e não por qualquer critério exterior. É autojustificante e autovalidante. Vejam que ele então coloca a trela a elementos já bem conhecidos de bem-estar, de prazer, né? Como já vinha na psicanálise, na psicologia, na psiquiatria, como um desses critérios. Coisa que em filosofia clínica a gente, claro, questiona muito, não é? Esses elementos. Vamos adiante. Aqui. Ah, ele fala assim, ó, existe outra razão pela qual o meu lado. Bom, antes deixa eu ler um trecho que vem um pouquinho antes. Devemos conhecer muito mais sobre as razões por que se fazem escolhas ruins e insensatas, ao nível constitucional e ao nível psicodinâmico. Mas existe outra razão pela qual o meu lado sistematizador gosta desta noção de crescimento por meio do prazer. É porque acho possível, assim, conjugá-la perfeitamente com a teoria dinâmica, com iodos. As teorias dinâmicas de Freud, Jung, Adler, Horney, Fromm, e ele cita uma série de outros. Eu critico os freudianos clássicos pela sua tendência, no caso extremo, para patologizar tudo e por não ver com suficiente clareza as possibilidades de desenvolvimento sadio no ser humano e verem tudo através de lentes sombrias. Mas a escola do crescimento, no caso extremo, é igualmente vulnerável, pois é propensa a ver tudo através das lentes cor-de-rosa e geralmente contorna os problemas de patologia, de fraqueza, de fracasso no desenvolvimento. Uma é como uma teologia onde o mal inexiste por completo e, portanto, é igualmente incorreta e irrealista. Mais adiante, ele nos coloca. Fundamentalmente, a pessoa, mesmo a criança, tem de escolher por si mesma. Ninguém pode fazer a escolha por ela com demasiada frequência, pois isso debilita, reduz a sua autoconfiança e desorienta a sua capacidade de percepção do seu próprio prazer interno da experiência, dos seus próprios impulsos, juízos e sentimentos, assim como de diferenciá-los dos padrões interiorizados dos outros. Assim sendo, se a própria criança deve finalmente realizar a escolha pela qual o seu crescimento se processa, se unicamente pode conhecer a sua experiência de prazer subjetivo, então, como podemos reconciliar essa necessidade fundamental de confiança no mais íntimo do indivíduo com a necessidade de ajuda do meio circundante? Vejam que o que acabamos de ver, então, apenas aprofunda a noção de Maslow sobre autonomia, independência, escolha, um padrão que se caracteriza nas últimas décadas, não apenas nas psicoterapias, nas filosofias, esse princípio da autonomia do ser, sempre girando para dentro, não é? Não mais para fora os elementos. Cada vez mais parece haver uma desconfiança dos elementos que estão fora. Em filosofia clínica, nem de longe eu posso afirmar algo dessa natureza, ok? Às vezes, na falha de uma sistematização interna, por assim dizer, as bases categoriais devem ser, sim, procuradas e alicerçadas como um princípio de realidade e de existência da pessoa. Não há mais como em filosofia clínica eu dizer para alguém: cuide do seu eixo interno, porque é aí que estará tudo. Para alguns, eu teria que dizer exatamente o contrário. Olhe, use essas próteses existenciais, use o fator externo, porque para algumas estruturas de pensamento, isso que nós chamamos de externo é o que há de mais substancial para que elas possam caminhar. Ou seja, não temos mais como fazer essas considerações fora do que trabalhamos, não é? Nos nossos elementos clínicos. Bem, e aqui chegamos uma das partes muito. Uma delas, porque há outras aqui, né? Ele coloca aqui, ó. Podemos aprender importantes lições da situação terapêutica, da situação educativa criadora, da educação artística criadora e acredito que também da educação através da dança criadora. Quando a situação é estabelecida diversamente como tolerante, admirativa, elogiosa, receptiva, segura, gratificante, etc., 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 Isto é, quando a pessoa pode sentir-se completamente segura e livre de ameaças, então torna-se possível que é para ela elaborar e expressar toda espécie de prazeres menores, por exemplo, hostilidade e dependência neurótica. Quando a catarse foi suficiente, a pessoa tende então espontaneamente para outros prazeres que os estranhos perceberão serem superiores ou estarem no rumo de desenvolvimento, como amor, criatividade, que ela própria preferirá os prazeres anteriores, uma vez que experimentou uns e outros. Pouca diferença faz, frequentemente, que espécie de teoria explícita é sustentada pelo terapeuta. O terapeuta realmente bom, que tem abraçado uma teoria freudiana pessimista, atua como se o desenvolvimento fosse possível. O professor realmente bom, que adota verbalmente um quadro completamente rosa e otimista da natureza humana, implicará no sentido de que ministra uma completa compreensão e um total respeito pelas forças repressivas e defensivas. Parte do paradoxo dessa situação está em que, de um modo muito concreto, até a má escolha é boa para o escolhedor neurótico, ou pelo menos compreensível e mesmo necessária nos termos da sua própria dinâmica. Sabemos que extirpar um sintoma neurótico funcional pela força, ou por um confronto ou interpretação demasiado diretos, ou por uma situação de tensão que derrube as defesas da pessoa contra uma intromissão insuportavelmente dolorosa, pode despedaçar completamente esta pessoa. Isso nos envolve na questão do ritmo do crescimento. E uma vez mais, o bom pai, terapeuta e educador faz como se entendesse que a gentileza, a ternura, o respeito pelo medo, a compreensão do caráter natural das forças defensiva e repressiva são necessários, se não se quiser que o crescimento pareça um perigo esmagador em vez de uma perspectiva deliciosa. Olhem, esse diálogo todo, esse discurso todo pode parecer bastante fluido, mas aqui Maslow tenta um difícil diálogo com suas escolas anteriores psicanalíticas, ok? Um muito difícil diálogo e em muitos casos, improvável. A filosofia clínica entra aqui de diferentes formas. Infelizmente, em alguns casos, o caminho pelo crescimento do prazer, pelo crescimento daquilo que é producente, bonito e tranquilizador, em alguns casos isso não será possível pela forma como Maslow aborda. Por não termos know-how tecnológico, clínico, neste momento para fazermos isso, por fatores que extrapolam o âmbito da clínica, como fatores ambientais e outras coisas. Não é? Quem dera fosse assim, sempre pelo caminho ensolarado, bonito e primaveril da vida, não é? Mas, ainda que queiramos isso, porque para os nossos padrões de época é o que se anuncia como mais condizente, nem sempre essa estrada é possível. Há questões e dilemáticas, armadilhas conceituais muito insidiosas, incrustadas na alma humana de tal maneira que às vezes o caminho de sequência, de desenvolvimento passa assim, por desconfortos muito grandes. São os limites da nossa época, os limites do nosso conhecimento, não é? E muito em breve isso provavelmente terá outras variações, que agora não temos em muitos casos não. Ele pontua algo. Ele fala que para o adulto e para a criança há várias diferenciações, não é? E ele coloca aqui que a fórmula dele para esses elementos que ele pontua como desenvolvimento e tudo e neurose, ele fala assim, ó: a criança sadiamente espontânea, em sua espontaneidade de dentro para fora, em resposta ao seu próprio ser íntimo, entra em contato com o meio ambiente e expressa seu encantamento e interesse mediante as aptidões que possuir. Se vocês tiverem a oportunidade de ler algumas páginas sobre como foi desde o nascimento até a chegada da família dele da Rússia aos Estados Unidos, e até por volta dos 12, 15 anos do Maslow, vocês vão entender a ênfase que ele dá aqui, muito escorada na historicidade dele, tá? Porque para ele isso realmente faltou muito, muito. Dados os padecimentos pelos quais ele passou. E ele universaliza isso. Acha que pode ser uma pauta e a gente sabe que não. É, para muitas pessoas, a não expressão não acarreta problemas. Para muitas pessoas, o caminho de suas estruturações internas não passa por expressividade, não passa por outros elementos. Muitos conseguiram elementos internos. Aquilo que a gente chama de autogenia, relação entre os tópicos, que faz digerir certas carências, certas máculas, placidamente, sem. E para outros acarretam os problemas que no próprio Maslow, nós vemos. Ele continua, ele diz: na medida em que não for tolhida pelo medo, na medida em que se sentir bastante segura para se atrever nesse processo, aquilo que lhe proporciona a experiência de prazer é encontrado fortuitamente ou é oferecido à criança pelas pessoas que ajudam. Deve estar suficientemente segura e confiante em si mesma para poder escolher e preferir esses prazeres, em vez de ser assustada por eles. E aí ele segue sempre nessa linha, mostrando autonomia, liberdade, escolha, como uma maneira fluida de desenvolvimento. Para alguns, de fato, será assim. Mas lembrem que para muitas pessoas esse caminho é simplesmente objetado e não por medo ou por obstáculo, por escolha. Alguns, naquela obra As Armadilhas Conceituais, há um trecho em que o professor colocou para vocês que há pessoas que naturalmente elas têm a propensão a fazer muros, a construir cadeados, a fazer correntes, seja por questões estéticas, éticas, cognitivas. São pessoas que tendem e que não apreciam um caminho como esse que ele está dizendo. A liberdade as flagela, a liberdade as isola da própria existência, a autonomia também. Não estou dizendo com isso que estamos pregando um caminho e outro, e necessariamente. O que estamos pregando é o um caminho da pessoa, que para cada um de nós será de uma maneira. Alguns, assim como alguns têm o direito às suas liberdades, outros têm o direito às suas clausuras. Né? E precisamos examinar isso, sob pena de sentenciarmos todos à liberdade. E aquele que não quer ou não pode vivê-la, não por um impedimento existencial, por uma escolha existencial. Eu terei que dizer: não, você está obrigado a ser livre. Por quê? Que obrigação é essa? Prendendo a pessoa a uma liberdade. Posso desintegrar algumas pessoas, mas do ponto de vista do Maslow, claro que não. Por tudo que ele viveu, passou pela época dele, é um discurso datado e importante, ok? Que nos permite, inclusive, a considerações como essas que estamos fazendo aqui. Mais adiante, essas páginas que vêm agora são simplesmente impagáveis. Impressionante como ele escreve tão bem, claro. Ele diz que a maior descoberta de Freud, na opinião dele, foi que a grande causa de muita doença psicológica é o medo de conhecermos-nos a nós próprios. As nossas emoções, os nossos impulsos, as nossas recordações, as nossas capacidades, potencialidades e o nosso próprio destino. Descobrimos que o meio do conhecimento de nós próprios é muito frequentemente isomórfico e paralelo ao medo do mundo exterior, isto é, os problemas internos e os problemas externos tendem a ser profundamente semelhantes e a correlacionar-se entre si. Portanto, falamos simplesmente do medo de saber, em geral, sem discriminar com excessiva clareza o medo do íntimo e o medo do exterior. Não pode haver aqui distância tão grande agora como aqui que iniciamos desde o início da aula, não é? Quer dizer, primeiro que em filosofia clínica não tenho como defender um conhecimento de si mesmo. Por quê? Muitas pessoas não se conhecem em partes de si mesmas, estão focadas em coisas do exterior e isso lhes é suficiente, muito suficiente. Ah, também o medo de conhecer do que ele está falando. Né? Mas, por favor, não vamos, por conta dessas divergências de conceitos e de opiniões, inviabilizar uma teoria que é belíssima e que foi importantíssima e é para que possamos caminhar, né, nessas etapas que temos feito no humanismo, nas conversações de filosofia, filosofia clínica, não é? Ele diz que esse medo, ele diz que em geral essa espécie de medo é defensiva, no sentido de que constitui uma proteção da nossa autoestima, do nosso amor e respeito por nós mesmos. Somos propensos a temer qualquer conhecimento que possa causar o desprezo por nós mesmos ou fazermos inferiores, fracos, inúteis, maus e indignos. Protegemo-nos e a imagem ideal que temos de nós próprios pela repressão e por outras defesas semelhantes, as quais são essencialmente técnicas pelas quais evitamos ficar cônscios de nossas perigosas ou desagradáveis verdades. Em psicoterapia, as manobras pelas quais constituímos, evitando essa conscientização da verdade dolorosa, as formas pelas quais combatemos os esforços dos terapeutas para ajudar-nos a ver a verdade, damos o nome de resistências. Bem, aí ele fala de outras espécies de verdades, outras espécies de resistências. Aqui todo esse trecho é muito bonito, por questão de tempo, eu preciso abreviar. Mas recomendo a leitura, sem dúvida, dessa obra. Ele coloca aqui, adiante da obra dele, que o ser humano adulto é muito mais sutil e dissimulado em suas ansiedades e temores. Se estes não o vencem completamente, ele é muito capaz de reprimi-los, de negar até para si próprio que existam. Frequentemente ele não sabe que está com medo. Há muitas maneiras de enfrentar o combate e combater a essas ansiedades, e algumas delas são cognitivas. Para uma tal pessoa, o insólito, o vagamente percebido, o misterioso, o oculto, o inesperado, são coisas suscetíveis de representar ameaças. O Maslow aqui faz quase uma filosofia política pessoal da época dele. Vejam que, se contextualizarmos a vida dele, o período que ele estava vivendo nos Estados Unidos, a influência dos filósofos existencialistas europeus e essa conversação, Maslow está nos mostrando que isso, que ele coloca como quase um universal, era muito comum para um homem. A classe média norte-americana lidava muito dessa forma, com seus medos, com suas coisas. Milhões de pessoas procuravam lidar com essas questões da ansiedade, da dissimulação, das ansiedades, dos temores, dessa forma como ele estava colocando. Mas isso era elemento de uma época, de um contexto. Não propriamente, muitas pessoas não, elas lidam bem com suas ansiedades, elas conversam com seus temores, elas não fazem como ele está colocando. Em outra parte, algumas pessoas que fazem isso que ele está fazendo, o filósofo clínico não só não destituirá isso, como caminhará considerando isso como um fator importante a ser considerado e deixado dentro da pessoa. A clínica não é um exercício antibiótico no qual cada pedra que encontramos ou cada objeção deve ser desbaratada imediatamente ou logo em seguida. Não. Ok? Há muitos medos, ansiedades e outras coisas na clínica que estão bem onde perfeitamente estão. Não devem ser mexidos, sob pena de quebrarmos outras coisas. A diferenciação disso é que constitui um dos grandes problemas para nós no nosso consultório. Quando ele vai falar das cognições, vejam o que ele coloca aqui. As pessoas, mais adiante, bem adiante de onde eu estava, tá, pessoal? Ele diz assim: as pessoas que, lograram sua individuação, aquelas que atingiram um mais alto nível de maturação, saúde e realização pessoal, têm tanto a nos ensinar que por vezes eles parecem ser uma estirpe, uma raça diferente de seres humanos. Mas, porque é tão recente, a tarefa de exploração dessas regiões mais elevadas da natureza humana e de suas possibilidades e aspirações últimas é difícil e tortuosa. Quanto a mim, envolveu a contínua destruição de axiomas longamente acalentados, a perpétua luta com aparentes paradoxos, contradições e indefinições, e o ocasional desmoronamento perto dos meus ouvidos das leis da psicologia há muito estabelecidas, aparentemente inexpugnáveis e em que firmemente acreditava. Quando eu li isso a primeira vez que o Maslow escreveu, e não é de agora, eu fiquei pensando em algumas coisas. Naquela ocasião, há mais ou menos uns 20 e poucos anos, eu estava fechando os elementos que mais tarde eu chamaria de autogenia, a relação entre os tópicos estruturais, e considerando isso dentro das bases categoriais, conforme estudamos, me dei conta de uma coisa, que seria complicado mostrar, por exemplo, um padrão autogênico um pouquinho melhor com relação à nossa época, porque rapidamente, e isso é quase uma profecia o que ia acontecer tantos anos depois, tentariam entender isso pela racionalidade, o que mataria a maior parte dessa beleza. Quer dizer, ao anunciar aos colegas, olha, considerando uma estrutura do pensamento como um todo, segundo seus padrões de época, uma pessoa que conseguiu padrões de desenvolvimento segundo o que havia antes, e aí eu coloco, o que é um padrão de desenvolvimento? Como é que você sabe que seu filho, por exemplo, na escola se desenvolveu? É porque tirou melhores notas? Às vezes não, às vezes é porque tirou piores notas, mas aprendeu que aquele sistema coercitivo escolar precisaria da objeção dele, etc, tal. Tudo isso que a gente coloca, né? Então, quando se considera uma EP um pouquinho mais depurada, desenvolvida, aprofundada, vivida com relação a seus preceitos de época, é natural que a maioria estatística de seus preceitos de época vá olhar para a EP e vai querer entendê-la conforme os seus padrões de época, que no nosso caso ainda é fortemente um padrão de racionalidade. Que se por um lado diz, puxa, está um pouquinho além de nós, por outro lado mutila essencialmente essa beleza de estar um pouquinho além de nós. E é o grande drama. Boa parte das psicoterapias hoje que nós temos, e quando eu boto boa parte, considerem a maioria, não tem como ir além de seus discursos, porque elas estão fortemente atreladas a uma base categorial de racionalidade de época. Doutor, eu estou com uma depressão. Vai ao médico, o médico diz, muito bem, a sua depressão não existe? Não, não existe mais. Então pode voltar para aquilo que adoeceu você, sua sociedade, sua família, seu namoro. Pronto, você está bem. Ora, mas o que é isso? O que é isso? Quer dizer, são terapias que vão trabalhar na horizontalidade. Como faz, inclusive, a filosofia clínica em grande parte dela. Muitas questões são horizontais, são dos nossos contextos. Às vezes você não está bem lá na sua família, você está com seu filho doente, usando um termo médico, e se ele melhorar, você segue sua vida e você só quer um apoio para essa época poder transitar bem. Não quer nenhuma melhoria substancial em seu EP, e é um direito seu. Mas outros querem transcender sua época, seu tempo. E para esses outros, então, a racionalidade já não tem muito o que fazer. Ela é muito, quando muito, um combustível para a pessoa levantar voo, só, ponto. Okay? Por isso que Maslow, aqui, quando ele descreve isso, eu só imagino a dificuldade que ele encontrava para poder transitar por isso. Não tinha como, ele estava com as pernas atadas, profundamente amarradas aqui, ele não tinha como andar. E ainda assim nos legou um trabalho belíssimo, não é? Belíssimo. Quanto a isso que ele fez. Vejam como é que ele continua. Então ele diz que aqui ele consegue, né, se libertar dessas regras da psicologia de muito tempo. E ele diz com frequência resultou que não eram leis, mas regras para viver num estado de psicopatologia benigna e crônica. Olhe, de temor, de enfezamento, deficiência e imaturidade, de que não nos apercebemos, porque a maioria dos outros tem a mesma doença que nós temos. Com a maior frequência, como é típico na história da teorização científica, esta sondagem de desconhecido assume, primeiro, a forma de uma sincera insatisfação, um constrangimento sobre o que está faltando há muito, antes que qualquer solução científica se torne acessível. Por exemplo, um dos primeiros problemas que se me apresentou em meus estudos de pessoas produtivas, as dotadas de alto nível de individuação e de realização pessoal, foi a vaga percepção de que a vida motivacional dessas pessoas era, em alguns importantes aspectos, diferente de tudo o que eu tinha aprendido. Muito, muito bonita toda essa parte aqui e o que decorre dela. Muito bonita. Vamos adiante. Estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Eu separei apenas alguns trechos para termos uma intimidade maior com o pensamento do Maslow, que é muito bonito. E vocês naturalmente percebem as aproximações, os afastamentos, né, nessa conversação. Não que sejamos melhores, nada disso. Lembrem sempre, por favor, tá? Bem, muito adiante, então, de onde eu estava, ele vai fazer agora uma nova definição da individuação. E olhem como ele coloca isso. Qualquer pessoa, em qualquer das experiências culminantes, assume temporariamente muitas das características que encontrei nos sujeitos capazes de individuação. Quer dizer, por algum tempo, tornam-se promotores de sua própria individuação. Podemos considerar isso uma atitude transitória, mudança caracterológica, se assim desejarmos, e não apenas um estado emocional cognitivo expressivo. Não só são esses os seus momentos mais felizes e mais excitantes, mas também são momentos da máxima maturidade, individuação e realização. Em uma palavra, os seus movimentos mais saudáveis. Isso nos possibilita agora redefinir individuação de uma forma tal que a expurgue de todas as suas deficiências estáticas e tipológicas e que faça dela cada vez menos uma espécie de panteão de tudo ou nada, no qual só ingressam algumas raras pessoas de 60 anos de idade. Podemos defini-la como um episódio, um surto, em que os poderes da pessoa se conjugam e unem de um modo particularmente eficiente e intensamente aprazível, em que ela está mais integrada e menos dividida, mais aberta à experiência, mais idiosincrática, mais perfeitamente expressiva ou espontânea, em pleno funcionamento, mais criadora, melhor humorada, mais egotranscendente, mais independente de suas necessidades inferiores. Nesses episódios, a pessoa torna-se mais verdadeiramente ela própria, mais perfeitamente produtiva de suas potencialidades na medida em que as concretiza, mais próxima do cerne de seu ser, enfim, mais plenamente humana. Vejam que belas páginas ele nos traz aqui. Muito além dela, vamos lá para frente. Lá para frente, lá para frente, lá para frente, aqui. Bem, aqui olhem a advertência que ele faz, não é? E o Maslow, quando ele procura, conforme ele entendia o ser humano na época dele, procurava o melhor para o ser humano, por assim dizer, num princípio ético, judaico, histórico, clássico, não é? E como pesquisador da alma humana, ele nos dá um parâmetro aqui, para não imaginarmos que ele está construindo uma espécie de super-homem. Ele diz assim, que ele quer corrigir aqui a generalizada concepção errônea da individuação como um estado perfeito, irreal, estático, em que todos os problemas humanos são transcendidos e em que as pessoas vivem felizes para sempre, num estado sobre-humano de serenidade ou êxtase. Empiricamente, isso não é assim. Para tornar esse fato mais claro, poderia descrever a individuação como um desenvolvimento da personalidade que liberta a pessoa dos problemas de deficiência da juventude e dos problemas neuróticos, infantis, fantasias e reais da vida. Quer dizer, não é uma ausência de problemas, mas um deslocamento dos problemas transitórios ou irreais para os problemas reais. Se eu tivesse o propósito de chorar, poderia, de chocar, poderia até chamar a pessoa individualmente um neurótico, improvidente e que se aceita a si mesmo, porquanto essa frase pode ser definida de tal modo que constitua quase o sinônimo de compreensão e aceitação da situação humana intrínseca. Ou seja, o Maslow quer nos colocar que não se trata de uma perfeição, ok? Que essa pessoa vai ter seus problemas e tudo, só que serão de outras montas, né? Que será uma pessoa livre para escolher, para transitar num mundo que não há nenhuma perfeição. Ele reconhece isso e não quer nos alienar contra esses elementos. Como é que nós reagimos quando temos problemas, estamos bem forte? Como é que reagimos quando estamos muito mal, no fundo do poço, não é? Bom, ele vai tratar muito do fenômeno da resistência e essa parte toda é muito interessante, é muito bonito. Vamos ver um pedaço dela apenas, tá? Ele diz que a resistência lá em Freud se refere à manutenção daquelas repressões todas e tudo. E que olhem essa parte. Descrevi anteriormente a rubricação como uma forma inferior de cognição, isto é, na realidade, uma forma de não cognição, uma rápida e fácil catalogação cuja função é tornar desnecessário o esforço requerido para atividade mais curiosa e geográfica de perceber e de pensar. Situar uma pessoa num sistema requer menos energia do que conhecê-la. Olhem o que ele escreveu. Olhem que beleza. Quebra das tipologias. Visto que no primeiro caso, tudo que tem que ser percebido é aquela característica particular que indica sua pertença a uma classe, por exemplo, bebês, criados, suecos, esquizofrênicos, fêmeas, generais, enfermeiras. O que é salientado na rubricação é a categoria a que a pessoa pertence, de que ela é uma amostra, não a pessoa como tal, as semelhanças mais do que as diferenças. E ele diz que nesse sentido, quando a pessoa se revoltar contra esse tipo de coisa, ela será imediatamente catalogada por essa. Não tem como ela sair desse sistema. Aqui no final, é uma pena que não conseguiremos estudar todo o pensamento belíssimo de Maslow, mas vamos pelo menos ver mais algumas coisas. Olhem o que ele fala sobre a criatividade, que para ele é uma das características fundamentais do ser quando começa, se solta daquelas amarras. Ele disse assim, ó, tive primeiro que mudar as minhas ideias sobre criatividade, logo que comecei a estudar pessoas que eram positivamente sadias, altamente evoluídas e amadurecidas, dotadas de grande capacidade de individuação. Eu tive primeiro de abandonar a minha noção estereotipada de que saúde, gênio, talento, produtividade eram sinônimos. Uma considerável proporção dos meus sujeitos, embora sadios e criativos, num sentido especial que vão descrever, eram evoluir produtivos no sentido habitual. Nem tinham grande talento ou gênio, tampouco eram poetas, compositores, inventores, artistas, intelectuais, criadores. Também era óbvio que alguns dos maiores talentos da humanidade não foram certamente pessoas psicologicamente saudáveis, Wagner, por exemplo, Van Gogh, alguns eram, outros não. É claro, depressa eu tive de chegar à conclusão de que o grande talento era não só mais ou menos independente da excelência ou saúde de caráter, mas também de que sabíamos muito pouco a esse respeito. Olhem como o Maslow coloca essas questões. E para ele a criatividade é um dos fatores muito importantes. Uma observação que eu fiz deixou-me intrigado durante muitos anos, mas agora começa a ficar clara. Foi o que eu escrevi como a resolução de dicotomias nas pessoas com capacidades de individuação. Em outras palavras, concluí que tinha de ver de forma diferente muitas opiniões e polaridades que todos os psicólogos haviam considerado numa sequência contínua e retilínea. Por exemplo, para citar a primeira dicotomia com que tive problemas, eu não fui capaz de decidir se os meus sujeitos eram egoístas ou desinteressados. Mais de um, menos de outro, é a implicação do estilo em que formulei a questão, mas fui forçado, pela pura pressão dos fatos, a abandonar esse estilo aristotélico de lógica. Os meus sujeitos eram muito altruístas num sentido e muito egoístas em outro. Que é o que a gente hoje assume placidamente, não é? Quando vê uma estrutura de pensamento. Bem, todo esse capítulo aqui de valores, agora que ele vai colocar, e para Maslow os valores eram fundamentais, ok? O lugar que ele empresta aos valores humanos, não aqueles valores universais, e ele faz uma longa crítica aqui, logo no início do capítulo. Ele diz: os humanistas, durante milhares de anos, tentaram construir um sistema psicológico e naturalista de valores que se pudesse derivar da própria natureza do homem, sem necessidade de recorrer a uma autoridade fora do próprio ser humano. Muitas dessas teorias têm sido oferecidas ao longo da história. Todas fracassaram para fins práticos e universais, tal como todas as outras teorias falharam. Infelizmente, Maslow aqui não viu que, sem se dar conta, ele criou uma teoria de valor quando diz que o ser humano, no fundo, assim como pensava Rogers, será bom. Okay? E infelizmente também ele se inscreve aqui. Nós, filósofos clínicos, nos inscrevemos em outros problemas que com o tempo serão revistos, serão ultrapassados, não é? É natural isso numa teoria. A teoria dos valores que ele propõe é belíssima e é toda centrada na pessoa, na construção por desenvolvimento, por individuação. O pensamento de Maslow nesse sentido é extremamente atual, muito bonito. E ele resume da seguinte forma: em princípio, podemos ter uma ciência descritiva e naturalista dos valores humanos. O antigo contraste mutuamente exclusivo entre o que é e o que deve ser é, em parte, falso. Podemos estudar os valores ou objetivos supremos dos seres humanos, tal como estudamos os valores das formigas, os cavalos, os carvalhos, ou, se for o caso, dos marcianos. Podemos descobrir, em vez de criar ou inventar, quais são os valores para os quais os homens tendem, pelos quais anseiam, lutam à medida em que se aperfeiçoam e quais os valores que perdem quando adoecem? Mas essa explicação dele vai muito além, ok? Tem vários desdobramentos importantíssimos aqui. Ele coloca que mesmo os seres humanos, mais plenamente humanos, não estão isentos da condição humana básica, a de serem simultaneamente meras criaturas e participantes da consciência criadora, fortes e frágeis, limitados e ilimitados, meramente animais e transcendendo a animalidade, adultos e crianças. Ele coloca um pensamento belíssimo aqui, no qual ele coloca que aquele que transcende não está livre ali da pirâmide que ele coloca, okay? E que isso é algo que precisa ser observado, e observado. A parte final que esta parte aqui, quando ele fala do futuro, é de uma beleza plástica imensa. Apenas umas poucas palavras, porque já chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Olhem o que ele coloca aqui, nesta parte mais avançada do texto dele. Quando a filosofia do homem muda, tudo muda. Não só a filosofia política, a econômica, a ética e a axiológica, e das relações interpessoais e da própria história, mas também a filosofia da educação, a nossa psicoterapia e o crescimento pessoal, a teoria de como ajudar os homens a tornarem-se no que podem e profundamente necessitam vir a ser. Estamos atualmente no meio de uma tal mudança na concepção das capacidades, potencialidades e metas humanas. Está surgindo uma nova visão das possibilidades do homem e do seu destino. E as suas implicações são numerosas, não só para as nossas concepções de educação, mas também para a ciência, a política, a literatura, a economia, a religião e até para as nossas concepções sobre o mundo não humano. Creio ser possível começar agora a delinear essa visão da natureza humana como um sistema total, único e abrangente de psicologia, se bem que muita lenha tenha surgido como uma reação contra as limitações, como filosofias da natureza humana, e das duas psicologias mais abrangentes que hoje dispomos, o behaviorismo e a psicanálise clássica freudiana. Encontramos um rótulo original, etc, etc. E ele diz, penso que posso ser mais útil falando primordialmente por mim próprio e na base do meu próprio trabalho do que como delegado oficial desse vasto grupo de pensadores. E aí ele coloca páginas belíssimas sobre o pensamento dele, sobre esse futuro que se baseia todo numa individuação, num homem autônomo, autêntico, equilibrado, que assume profundamente sua base, sua essência humana. Este é o belíssimo pensamento de Abraham Maslow, um homem que, aliás, pela sua historicidade pessoal, literalmente transcendeu. Vou desligar aqui o nosso gravador.